国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Chanceler chinês afirma que ação é o elemento mais importante para a solução da questão da Palestina.
E o Conselho de Segurança da ONU rejeita projeto de resolução sobre armas químicas da Síria.
Depois do encontro com o chanceler palestino Riyad Al-Malki, realizado hoje em Beijing,O chanceler chinês Wang Yi disse à imprensa que para solucionar a questão da Palestina, o mais importante é agir. Wang Yi disse que a China apoia a proposta de paz apresentada pelos países árabes, o projeto de dois estados e o estabelecimento do Estado soberano e independente da Palestina, cuja fronteira seria baseada na demarcação de 1967, tendo como capital Jerusalém do Leste.O chanceler chinês apontou que a questão da Palestina é um marco de origem entre as diversas questões no Oriente Médio. Wang Yi reiterou que a negociação de paz entre a Palestina e Israel ainda não foi retomada, o que se deve principalmente devido à falta de força motriz no interior dos dois países e de impulsionamento do exterior. Por isso, a China considera que o mais importante atualmente é agir.O chanceler chinês ainda apontou que, ao longo dos anos, a China tem desempenhado um papel positivo e construtivo no Oriente Médio e que a China não tem nenhuma ambição geopolítica e não tem a intenção de influenciar no equilíbrio de forças de outros países na região.
O chanceler chinês Wang Yi encontrou-se hoje em Beijing com seu homólogo palestino Riyad Al-Malki.Na coletiva de imprensa, após o encontro, Wang Yi explicou a posição chinesa sobre a situação na Síria. Segundo o chanceler chinês, a China se opõe firmemente ao ilegal uso de armas químicas e condena de forma veemente o ato. A China apoia a realização de uma investigação independente e completa sobre o uso de armas químicas na Síria, a fim de obter uma conclusão confiável.Wang Yi reiterou que a soberania e a integridade territorial da Síria devem ser defendidas e respeitadas. O processo político da Síria deve ser conduzido pelo povo sírio. Além disso, a solução política ainda é o único caminho viável para a questão. Por isso, a China apela às partes envolvidas, especialmente Estados Unidos e Rússia, que intensifiquem a comunicação e a coordenação para evitar conflitos ou confrontos.
Segundo a imprensa russa, o presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia no início de julho. Sobre isso, o porta-voz da chancelaria chinesa Liu Kang disse hoje em coletiva de imprensa que os dois chefes de Estado continuarão a manter uma estreita comunicação para orientar e planejar o desenvolvimento do relacionamento e a cooperação em diversos setores.O porta-voz reiterou que a China e a Rússia têm mantido sempre comunicações e coordenações sobre as questões em evidência no palco internacional e desempenhado conjuntamente o papel de estabilizadores da paz e da segurança regional e internacional. Ele frisou ainda que não mudará a determinação chinesa de desenvolver e aprofundar a parceria global estratégica entre China e Rússia.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Liu Kang, apontou nesta quinta-feira que a China espera que todos os lados se esforcem para resolver a questão nuclear da Península Coreana através do meio político. Segundo uma reportagem, o chanceler russo Sergei Lavrov disse à mídia, após o encontro com o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, que os dois lados mantêm algumas divergências sobre a questão da República Popular Democrática da Coreia,além de concordar na resolução desta questão pelo viés político. Quanto à declaração de Lavrov, o porta-voz chinês apontou que o diálogo e a forma pacífica são a única maneira eficaz para concretizar a desnuclearização da RPDC e salvaguardar a paz e estabilidade da Península Coreana, e que o governo chinês tem insistido nesta posição.O país espera que todos os lados se esforcem para a resolução da questão.
Chongqing sediou na terça-feira a cúpula sobre a promoção da governança do Estado conforme a lei e o empreendimento de direitos humanos da China. Especialistas presentes ao evento consideram que após o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o Partido Central com Xi Jinping como núcleo tem persistido em promover a governança do Estado conforme a lei, garantindo padrões científicos, aplicação rigorosa das leis e exercício de uma justiça imparcial para que todos cumpram a lei. Ao mesmo tempo, o partido se esforça para promover a administração e o exercício de poderes com base na lei, além de construir o Estado de Direito, uma sociedade de direito e um governo de direito. O trabalho é de grande significado para respeitar e garantir os direitos humanos, realizar as metas de 2 centenários e o sonho chinês de grande revitalização da nação chinesa.
O presidente chinês Xi Jinping e o premier do Conselho de Estado Li Keqiang se encontraram na terça-feira com a 5ª chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Lin Chun-yue. Personalidades de Hong Kong consideraram que, nos encontros, as lideranças do país orientaram como será o desenvolvimento da região no futuro. O diretor da Associação de Softwares de Hong Kong, Eric Yuan, afirmou que se Hong Kong não tiver um ambiente estável, as indústrias não alcançarão maior desenvolvimento. Ele citou as palavras de Xi Jinping, dizendo que o governo central da China persiste na política de um país, dois sistemas, assim como na administração de Hong Kong pelo povo de Hong Kong e na alta autonomia, indispensáveis para o desenvolvimento da região. O membro permanente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Guochun, avaliou que Lin Chun-yue é muito patriótica e acumula vasta experiência em administração. O Congresso Central da China mostrou alta confiança na nova chefe do Executivo de Hong Kong.
O Conselho de Segurança da ONU não aprovou ontem o projeto de resolução proposto por Reino Unido, Estados Unidos e França sobre a questão das armas químicas da Síria. Na votação, Rússia e Bolívia votaram contra o projeto. China, Cazaquistão e Etiópia se abstiveram. Como a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança, votou contra, o projeto de resolução não foi aprovado. O representante permanente adjunto da Rússia nas Nações Unidas, Vladimir Safronkov, disse após a votação que o projeto indicou o autor do ataque antes da investigação, o que sofreu oposição da Rússia no processo de negociações. Além disso, os ataques militares lançados pelos Estados Unidos contra a Síria violaram as normas internacionais. Se o projeto fosse aprovado, seria uma legalização dessas ações. Ele apelou por uma investigação independente e imparcial do ataque com armas químicas na Síria. O representante permanente da China nas Nações Unidas, Liu Jiei, disse que a China sempre espera que o Conselho de Segurança envie uma voz unificada sobre a questão de armas químicas na Síria e tem feito esforços incessantes para as partes chegarem a uma proposta de resolução unânime.
O jornal norte-americano The Wall Street Journal lançou no dia 12 uma reportagem segundo a qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no mesmo dia que seu governo não vai colocar a China na lista de manipuladores da taxa de câmbio que será publicada nesta semana. Trump disse à imprensa americana que a China não é uma manipuladora da taxa de câmbio, visto que o país asiático não manipulou a taxa de câmbio nos últimos meses. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos poderá publicar nesta semana o mais novo relatório sobre economia internacional e políticas da taxa de câmbio. Segundo o relatório publicado em outubro do ano passado, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo a China, não manipularam as taxas de câmbio para tentar conseguir vantagens comerciais injustas.
Ataques aéreos lançados pelo exército iraquiano na região norte do país na quarta-feira mataram pelo menos 35 militantes do Estado Islâmico, segundo uma declaração publicada pelo Ministério da Defesa do Iraque. Caças das forças iraquianas bombardearam ontem a zona ocidental da cidade de Mosul, causando a morte de 20 membros do Estado Islâmico. No mesmo dia, outros 15 militantes do grupo extremista morreram nos bombardeios do exército governamental em uma fortaleza militar localizada a 80 quilômetros ao sul de Mosul.
A Organização Mundial do Comércio, OMC, prevê um crescimento de 2,4% da balança comercial global em 2017. Em uma nota divulgada nesta quarta-feira, a instituição afirmou que a alta incerteza política manterá a balança comercial global em um índice de crescimento de 1,8% a 3,6% este ano, com previsão de subir entre 2,1% e 4% no ano que vem.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A China respondeu duas vezes hoje sobre o superávit comercial sino-norte-americano, apontando que o benefício real adquirido pela China não foi tão grande quanto as estatísticas. A China apelou que aos Estados Unidos tratem a questão do desequilíbrio comercial com uma visão objetiva e racional, e que se comunique com a China para resolver o problema. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou recentemente os dados sobre a relação comercial entre a China e os Estados Unidos, relevando que, em fevereiro deste ano, a importação de produtos da China pelos Estados Unidos caiu para 32,8 bilhões de dólares, em comparação com os dados de janeiro e o recorde mais baixo na história. Ao mesmo tempo, em fevereiro, o déficit comercial sino-norte-americano continuou em 2,3 bilhões de dólares. Contudo, as estatísticas publicadas pelo Ministério do Comércio da China mostraram que a exportação chinesa para os Estados Unidos caiu 4,2% em comparação com o mesmo período em 2016. E o superávit da China foi de 10,42 bilhões de dólares. Acerca disso, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, afirmou que o superávit não é o objetivo da China.
Os fatores fundamentais que influenciam o desequilíbrio comercial entre a China e os Estados Unidos é a diferença das estruturas econômicas, a competitividade industrial e a divisão industrial internacional. Agora, a responsabilidade do superávit comercial entre os dois estados é considerada da China, mas, de fato, os benefícios adquiridos pelos dois países são equilibrados e mutuamente vantajosos.
O porta-voz da Administração Geral da Alfândega da China, Huang Songping, apontou que os dados mostraram que existe grande superávit entre a China e os Estados Unidos, mas este resultado é um superávit nominal. Isto se deve ao fato de que boa parte desse superávit é composto de transferências externas das indústrias de outros países, onde a China apenas realiza a produção das mercadorias. Além disso, a China encontra-se do meio ao fim da cadeia industrial global. O lucro da manufatura não é alto. No entanto, a balança comercial dos manufaturados é calculada com o valor total, pois no comércio internacional, a renda real não atinge o valor do superávit calculado. Huang Songping acredita que se deve tratar a questão do desequilíbrio comercial entre China e Estados Unidos com uma visão objetiva e racional.
O comércio de manufatura ocupa apenas um terço do comércio total entre China e Estados Unidos. Logo, este setor não pode explicar toda a balança comercial entre os dois países. Por exemplo, os Estados Unidos restringiram a exportação de produtos de alta tecnologia chineses, o que também foi uma das causas do superávit.
Quanto às soluções para a questão, Sun Jiwen espera que os Estados Unidos possam relaxar o controle exercido sobre a exportação.
A China pode ampliar as suas importações dos Estados Unidos de acordo com as necessidades do mercado doméstico. E também espera que os Estados Unidos possam reajustar as políticas de exportação para a China, suspendendo as restrições para criar condições favoráveis para resolver o superávit. Hong
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos primeiro à Finlândia para conhecer o primeiro e único Instituto Confúcio de lá. E depois a dona Maria Teresa Vasconcelos, mãe da famosa artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, que veio no mês passado à China para a inauguração do Pop Galo em Beijing, vai falar sobre as relações entre pais e filhos. E para terminar, mais uma fábula chinesa. Agora vamos começar o nosso passeio pela Finlândia. O Instituto Confúcio da Universidade de Helsinki é um órgão educacional e acadêmico não lucrativo criado no ano de 2007 em uma parceria sino-finlandesa. Seu objetivo é promover o ensino de chinês, divulgar a cultura chinesa e impulsionar os estudos chineses contemporâneos. Único na Finlândia e maior base de ensino de chinês neste país nórdico, o Instituto Confúcio oferece cursos de língua e cultura chinesas que variam desde o nível básico até o nível superior, a maioria dos quais integrada ao sistema de avaliação dos alunos. A diretora do Instituto Confúcio da Universidade de Helsinki, Chen Yuwen, ressalta a interação cultural.
Ao longo de 10 anos, temos priorizado o ensino de chinês, a divulgação da cultura chinesa e a interação com a cultura finlandesa. Atualmente, contamos com mais de 300 alunos, apenas em um ano, desde o ano passado até agora. O número de matriculados saltou de 200 para 300, o que constitui um grande estímulo para nós. Alguns dos alunos já trabalham e optam por fazer o curso por necessidade profissional ou interesse pela cultura chinesa.
A aluna da Faculdade de Biologia da Universidade de Helsinki, Eiji Anala, conta que começou a aprender chinês por ter uma grande paixão pela cultura chinesa. Eiji iniciou seus estudos em setembro do ano passado. Segundo ela, o maior desafio é a escrita chinesa.
It could be the characters, but I actually enjoy them very much. You can't know how a word is written by hearing it.
O mais difícil é aprender os caracteres, mas me divirto muito com isso. Você não é capaz de escrevê-los apenas os escutando. Normalmente aprendo facilmente com a escuta de uma palavra. Por exemplo, no inglês, se ouvir uma vez, você sabe como escreve. Mas com o chinês não consegue fazer isso, por isso é difícil para mim.
Além dos cursos de idioma, diz a diretora Chen Yuwen, o Instituto Confúcio proporciona um leque diversificado de atividades culturais para aumentar o conhecimento dos finlandeses com a cultura chinesa, além de intensificar os intercâmbios e as cooperações bilaterais nos setores cultural e educacional.
O Instituto Confúcio oferece curso da caligrafia e convida calígrafos chineses radicados na Finlândia para dar aulas uma vez por semana. Proclamamos abrir curso de chinês clássico destinado aos mestrandos e doutorandos da área. Na verdade, o Instituto Confúcio desempenha um papel relevante. Se quiser conhecer o chinês e a cultura chinesa, somos os fornecedores e a ponte.
Segundo a diretora chinesa, há cada vez mais finlandeses interessados pela cultura chinesa e que desejam conhecer mais este país oriental.
Hoje, a cultura chinesa é cada vez mais bem recebida. A Finlândia é um país pequeno, longe da China. Aqui, as pessoas conhecem pouco dela. Mas com meus alunos, observei uma aspiração pela cultura chinesa. Entre elas, não são poucos os aposentados. De fato, as notas delas permanecem quase iguais todos os anos. Elas querem estudar e nunca esquecer o que aprenderam. Por isso, mantenho contato com o chinês.
A professora finlandesa Heine esteve na China 2 vezes. Mesmo que o aprendizado de chinês não seja uma exigência do seu trabalho, ela quer entender mais o país oriental quando retornar à China futuramente.
I don't really use or need Chinese in my work, but this is my personal.
Não uso chinês no meu trabalho, mas aprender chinês é um interesse pessoal para entender a língua e a cultura chinesa. Consigo perceber o meu progresso, porque agora sei o significado de diferentes números. O significado por trás das palavras, não apenas a língua, mas também a cultura. A língua abre uma borda para a cultura.
O Instituto Confúcio organiza também cursos de treinamento para professores de chinês em toda a Finlândia e proporciona ao público local serviços de recursos e informações sobre a China. Junto com as universidades, escolas e institutos locais, explica Chen Yuwen.
Nos próximos 10 anos, pretendemos alcançar um maior desenvolvimento acadêmico, além de intercâmbios de ensino e de cultura. Planejamos convidar sinólogos chineses e estrangeiros de todo o mundo, bem como estudiosos chineses para a Finlândia, e compartilhar suas pesquisas, de modo que mais finlandeses conheçam o desenvolvimento socioeconômico chinês.
Na cerimônia de inauguração da ópera pública Pop Galo, realizada em Beijing, encontrei a mãe da artista portuguesa Joana Vasconcelos, designer do Pop Galo, e convidei a senhora para falar sobre sua viagem na China e a educação com as filhas. Vamos lá!
A senhora pode nos apresentar um pouco de si? Qual é o seu nome? Quem é a senhora?
Eu sou Maria Teresa Vasconcelos, sou mãe da Joana Vasconcelos, de qual eu tenho muito orgulho, minha filha Joana. E para dizer que realmente a cidade de Pequim espantou-me de uma maneira muito positiva. O povo chinês é extremamente amável, educado, simpático, sem ser em demasia. E estamos agradavelmente surpreendidos com o progresso da China, com a segurança e a tranquilidade que hoje é tão difícil encontrar noutras grandes cidades. E por isso achamos que estamos aqui há uma semana e foi uma viagem muito recompensadora e muito, enfim, uma grande descoberta do que é realmente a China dos dias de hoje. Não é?
Já esteve em Beijing uma semana e quais lugares que a senhora já visitou?
Já estive em Nova Iorque, vivi em França, em Paris, já estive em Londres, já estive em certos países do mundo, grandes cidades, e realmente Pequim é uma coisa espantosa, ultrapassa tudo o que nós estamos habituados a ver nas outras cidades.
E como é ser a mãe de uma artista famosa como ela?
É uma boa pergunta. É preciso saber qual é o nosso lugar em relação ao que é ser mãe, a relação mãe-filha e depois a mãe e a artista. São duas coisas diferentes, não é? Que a minha filha tem a sua vida própria como artista e eu tenho que respeitar e saber qual é o meu lugar perante uma pessoa que tem uma identidade especial. De resto, é a minha filha e nós temos uma boa relação entre nós todos e somos muito felizes. Somos uma família feliz. Sim.
E a senhora também é artista?
Não. Eu sou uma normal doméstica, como se diz, uma dona de casa. E estou em casa e eduquei a Joana e a minha outra filha Gabriela, normalmente, como pessoas normais da sociedade portuguesa. Pronto.
Sim. E o pai? Acho que o pai é fotógrafo.
É fotógrafo, sim. Fotojornalista. Trabalhou sempre como fotojornalismo. Reportagens e foi o fotógrafo do presidente Mário Soares. Trabalhou na presidência da República e viajou pelo mundo inteiro com o presidente. e fez reportagens, pronto, em situações de guerra, no Afeganistão, em vários sítios, na Croácia, enfim, a cobertura de várias situações de guerra e de crise.
Sim, que privilégio. E acho que a filha também aprendeu, viu, desde pequena.
Sim, sim, exatamente. E nós acompanhávamos tranquilos, sabíamos que estava em situações às vezes perigosas, mas pronto, compreendemos que era a profissão dele, era essa, e apoiávamos, claro.
Sim, e como uma mãe bem-sucedida, você pode dar algumas dicas para as mães, para os pais?
Principalmente, sentimos muito orgulho, mas temos que saber o nosso lugar em relação à profissão da nossa filha, à sua carreira, e ter atenção, não interferir, não é pessoalmente, com a nossa posição de mãe na sua vida profissional. Temos que respeitar como se fosse uma pessoa diferente, compreende? Portanto, manter essa relação, a relação familiar é uma coisa, a relação do ponto de vista profissional é outra.
Está a ver? Aqui na China, os pais querem muito o sucesso dos filhos.
Claro, normal.
Aqui
na China, em todo o mundo.
Eles levam os filhos para os cursos de arte, de dança.
Sim, sim, sim.
E quando a Joana era pequena, a senhora também fazia assim com ela, com as filhas?
Sim, claro. Nós sempre apoiámos as nossas filhas, mas elas cresceram com uma vida completamente normal. Não nos apercebemos que a Joana ia ter esta projeção no mundo artístico. Ela começou devagar e foi fazendo a sua carreira, e nós sempre apoiámos as suas ideias, as suas aventuras, digamos, não é? Os seus projetos, sempre apoiámos, sempre sim. Connosco, nós estamos sempre contigo. Compreendo?
Compreendo. Muito parabéns.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Fábulas e Lendas da China.
Carpa em poça d'água. Zhuangzi era um famoso pensador, filósofo e literário da dinastia Zhou do Leste, no período dos reinos combatentes. Ele vivia modestamente, até mesmo na pobreza, durante toda a sua vida. Não é que ele não tivera oportunidade de ser promovido e de levar uma vida de rico, mas é que ele se recusou a seguir a carreira política. Seu talento era tão conhecido que o rei Chu o convidou para ser primeiro-ministro, porém seu convite acabou sendo rejeitado. Certa vez, Zhuangzi já não tinha nada para comer em casa, fazia 2 dias. Sem saída, ele foi pedir um pouco de comida na casa de um amigo chamado Jiang Hehou. Esse era avarento e astuto. Jiang Hehou falou para Zhuangzi: "Está bem, irei te emprestar 300 lian de ouro, que é o equivalente a 10 quilos de ouro, mas só quando eu conseguir o aluguel dos meus arrendatários. O que você acha?" Ao ouvir a resposta do seu amigo, Zhuangzi ficou muito bravo. Mas em vez de contestar a falsa justificativa para dificultar a ajuda, resolveu contar uma história para o amigo. "Olha, quando eu vinha para sua casa, no caminho ouvi gritos de socorro. Procurei de um lado, de outro, e acabei encontrando uma carpa numa poça lamacenta formada por rodas de carruagem. O peixe estava buscando ar, ofegante. Aí perguntei para ela: 'Ó, carpa, o que aconteceu com você?' E ela respondeu: 'Eu vivia no Mar do Leste, fui trazida para cá, estou perdida. Você poderia me dar um copinho d'água para me salvar, por gentileza?' E eu respondi: 'Está bem, irei ao sul, aos reinos Wu e Yue, que possuem abundantes recursos hídricos. Vou pedir aos reis Wu e Yue que conduzam as águas do rio Oeste para te ajudar. O que você acha?' A carpa, muito irritada, retrucou: 'Estou sem condições básicas para sobreviver e estou à beira da morte. O que eu preciso é apenas um copinho de água. Isso basta para me salvar. Mas você falou uma grande bobagem que não me ajuda em nada. Se quiser fazer isso comigo, então é melhor me procurar depois, na feira de peixes secos.'" Terminando a história, Zhuangzi virou as costas e foi embora. A história coincide com um antigo provérbio chinês: a água de longe não mata a sede de urgência.
E a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e na próxima semana voltaremos com muito mais novidades e conteúdos escolhidos especialmente para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por Esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, vamos ouvir duas reportagens, respectivamente sobre a Seleção Nacional de Voleibol Feminino e o Campeonato Mundial de Curling Feminino de Beijing 2017. Mas antes de tudo, vamos ouvir uma notícia sobre Cristiano Ronaldo, famoso jogador português de futebol e estrela no clube espanhol Real Madrid. O aeroporto de Madeira, em Portugal, teve o seu nome trocado no dia 29 de março para prestigiar o jogador Cristiano Ronaldo. Muito obrigado por estarem aqui. Ver o meu nome neste aeroporto é uma coisa muito especial. Todos sabem do orgulho que eu tenho das minhas raízes e da minha terra, disse Ronaldo durante a cerimônia no aeroporto. Todos sabem o quão importante é para as pessoas que recebem honrarias serem reconhecidas enquanto ainda estão vivas, acrescentou ele. Estiverem presentes na cerimônia o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, o chefe do governo da região autônoma da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como amigos e familiares de Ronaldo. O presidente Rebelo de Sousa disse que a mudança de nome indica a região autônoma pode ser conjugada com a unidade nacional e que é uma homenagem excepcional para uma pessoa excepcional. Albuquerque disse que o jogador é um grande português e um homem que, através do seu talento e trabalho duro, ultrapassou as fronteiras da ilha e se tornou o melhor jogador do mundo. Ele é o português mais conhecido e admirado em todos os continentes por todas as gerações, disse ele, acrescentando que, apesar da sua fama, ele nunca virou as costas para a sua região ou seu país e sempre ajudou aqueles que mais precisam. A cerimônia ocorreu apenas um dia depois que Ronaldo e seu time jogaram contra a Suécia na capital da ilha, Funchal, local onde o jogador do Real Madrid nasceu. A China tem um provérbio: se aposentar após o enorme sucesso. Mas isso não é verdade para Lan Ping, treinadora da Seleção Nacional do Voleibol Feminino, que dirigiu a equipe para o pódio olímpico nos Jogos Olímpicos 2016. Recentemente, ela foi nomeada como treinadora-chefe da seleção. A nomeação foi feita pela Associação Chinesa de Voleibol quando Lan Ping continuou a se recuperar depois de uma cirurgia, o que significa que ela iria ficar depois que seu contrato expirou. O treinador-chefe é uma nova posição projetada para Lan Ping, disse uma declaração oficial da Associação Chinesa de Voleibol. Ela vai se concentrar em fazer planos para a equipe que pretende repetir sua glória passada nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Lan Ping é a única pessoa a ganhar o ouro olímpico como jogadora e treinadora e é amplamente considerada a melhor escolha para o vôlei feminino chinês para um novo nível. Como veterana, a Lan Ping já foi uma heroína nacional desde que ajudou a China a conquistar 5 títulos mundiais consecutivos de 1981 a 1986 e é apelidada de Martelo de Ferro. 3 décadas mais tarde, ela, como treinadora, reavivou o orgulho nacional ao reivindicar o título olímpico de vôlei feminino no Rio 2016, 12 anos depois que a China venceu o ouro em Atenas em 2004. O voleibol feminino é o único esporte que faz parte no discurso do presidente chinês Xi Jinping no Ano Novo, quando ele mencionou progresso em muitos aspectos alcançados pela China em um ano extraordinário e inesquecível de 2016. Mas por trás do espírito de voleibol feminino da China, Lan Ping sofreu as lesões trazidas pelo treinamento intensivo em sua carreira de atleta. Ela recebeu mais de 10 cirurgias e estava sofrendo de danos graves em sua articulação do quadril direito no ano passado. A saúde tornou-se o fator principal para ela se continuar treinando o time nacional. A mulher de 57 anos disse que antes de decidir, sua prioridade era a recuperação do seu quadril. Considerando a competição de Lan Ping, a principal tarefa de Lan Ping é dirigir a equipe em geral, disse Li Quanqiang, chefe do Centro de Administração de Voleibol da China. Para reduzir a carga sobre Lan Ping, An Jiajie, seu treinador assistente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi nomeado como treinador executivo, também uma nova posição projetada para o trabalho de treinamento de rotina, disse a declaração da Associação Chinesa de Voleibol. Lan Yawen, antiga capitã da equipe chinesa em Atlanta em 1996 e coordenadora técnica da equipe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, continua a ficar no cargo, de acordo com a associação. O trio de treinamento para vôlei feminino chinês continuará trabalhando juntos até Tóquio 2020. Lan Ping disse, como treinadora-chefe, vou me concentrar na orientação de equipe e ajudar o crescimento de jovens treinadores. Lan Ping, que acabou de ser submetida a uma cirurgia em janeiro, acrescentou que com o treinamento e reabilitação ativa, espero recuperar completamente o mais rápido possível. Além da nomeação de Lan Ping, a Associação Chinesa de Voleibol também anunciou um time particularmente jovem. Entre as 25 convocadas, se encontram 9 que entram na equipe nacional pela primeira vez, o que mostra a determinação do país para a formação de mais estrelas em ascensão. Lan Ping é conhecida por sua ousadia em usar novos rostos e uma combinação equilibrada de jogadoras experientes e novadas. Lan Ping tomou Zhu Ting como exemplo. Zhu Ting é a jogadora que brilhou no Rio 2016, mas Lan Ping disse, quantas pessoas sabiam sobre Zhu Ting quando eu a coloquei na equipe há 4 anos? Zhu Ting tem talento, mas não era forte o suficiente naquele tempo. Eu mesmo não era forte o suficiente quando eu era jovem. Mas se você não tentar, você nunca saberá. Talvez possamos surpreender a todos. Graças a Lan Ping, Zhu Ting cresceu rapidamente e se tornou uma atacante forte. A jogadora de 22 anos foi eleita a jogadora mais valiosa na Copa 2015 da Federação Internacional de Voleibol e nos Jogos Olímpicos de 2016. Está jogando na equipe de voleibol da Bakibank na Liga Turca de Voleibol. Lan Ping disse que, como algumas veteranas se aposentaram, ela está procurando novas jogadoras e toda a equipe vai começar uma nova jornada. Yang Hanyu, bloqueadora de 18 anos, bateu o recorde de ser a jogadora mais jovem da Seleção Nacional de Voleibol Feminino. Yang sente muita sorte de fazer parte da equipe nacional em tal idade. Ela disse, eu sou como um pedaço de papel na Seleção Nacional e vou aproveitar a oportunidade de estudar tudo desde o início. Comprometida com a China por mais 4 anos, Lan Ping disse que está pronta para começar de novo. Há 7 meses desde que a China conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, o título mundial já foi passado e devemos nos preparar para todos os desafios em Tóquio.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.kri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
A equipe chinesa, campeã do mundo em 2009, não teve bons resultados no Campeonato Mundial de Curling Feminino de Beijing de 2017. Como anfitriã, a equipe chinesa conseguiu apenas 2 vitórias nos primeiros 11 jogos e perdendo a chance de entrar diretamente nos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang de 2018. A atleta chinesa Wang Bingyu admitiu que ela e suas companheiras estavam sob pressão no campo em casa. Todas nós queremos fazer melhor, mas a pressão é um pouco alta. O treinador da equipe, Tan Weidong, apontou que com tão poucas pessoas jogando curling na China, é difícil selecionar jogadores para a equipe nacional. Na verdade, não há pessoas para escolher para a seleção nacional. O número dos jogadores para a seleção não é mais de 200, disse Tan. Yue Qingshuang, essa jogadora de curling chinesa que ajudou a equipe a vencer o Campeonato Mundial de 2009, espera que mais pessoas peguem curling no futuro. Ela disse que o curling tem uma forte base cultural na América do Norte e Europa. No Canadá, por exemplo, existem muitos clubes de curling, mesmo em cidades muito pequenas, e muitas pessoas com mais de 60 anos de idade ainda jogam o curling. Desta vez em Beijing, o Canadá foi a única equipe sem perder nenhum jogo no grupo e a primeira a se qualificar para os playoffs no Campeonato do Mundo. Neste país da América do Norte, há cerca de 1,5 milhão de jogadores de curling e cerca de 1.000 clubes de curling. Até a data, a China ganhou 3 medalhas do Campeonato Mundial de Curling Feminino, com o seu melhor resultado em 2009, quando a equipe de Wang Bingyu ganhou ouro na Coreia do Sul. A China também ganhou prata em 2018 e bronze em 2011. No entanto, o esporte ainda não está enraizado na China. Existem apenas 7 pistas de curling e menos de 900 jogadores de curling registrados no país. Tan espera que os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, a serem realizados em Beijing, seja uma oportunidade para promover o desenvolvimento do curling na China. Acredito que dentro de 5 ou 10 anos mais, o curling da China vai desfrutar de rápido desenvolvimento em termos de nível de concorrência e popularidade. Ele ainda disse que as Olimpíadas em Pyeongchang ajudarão o crescimento do curling na Coreia do Sul. Já podemos encontrar 5 a 7 equipes da Coreia do Sul, incluindo juniores e equipes nacionais de adultos, que foram ao Canadá para treinar e competir nos últimos anos com o fim de melhorar seu nível de jogo. A Associação Chinesa de Curling assinou um memorando de entendimento com a Federação Mundial de Curling em dezembro de 2016, que verá as duas organizações trabalharem em conjunto para desenvolver o esporte de curling tanto na China como em todo o mundo. Este trabalho também desempenhará um papel vital nos preparativos para Beijing 2022. Kate Kesslens, presidente da Federação Mundial de Curling, disse que vê um futuro brilhante para os esportes de inverno na Ásia. Ela disse, é um bom momento para os esportes de inverno na Ásia, com os próximos 2 Jogos Olímpicos de Inverno programados para serem realizados em Pyeongchang em 2018 e em Beijing em 2022. O Campeonato Mundial de Curling Feminino 2017 para Beijing reflete isso e recompensa o trabalho duro da China no desenvolvimento de nosso esporte. A China espera ter 300 milhões de pessoas participando de esportes de inverno até 2022. E Katniss, por sua vez, espera que o curling possa se tornar um dos esportes de inverno favoritos da China. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Yung ni de mu yu, xue han yu. Mei ri, han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yung ni de mu yu, xue han yu. Mei ri, han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好, eu sou Raimundo. Na lição passada, nós tivemos uma refeição deliciosa no restaurante chinês. Eu acho que é realmente necessário rever as palavras-chave. Serão muito úteis futuramente.
Ok, vamos começar com essa daqui. Qual é a especialidade da casa de vocês? 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你需要刀叉吗? Você precisa de garfo e faca?
你需要刀叉吗?
Se você quiser perguntar para chinês, você aceita chá preto? Você poderá perguntar da seguinte forma. 请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
A última frase. 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta. Ok, foi o suficiente para a revisão. A seguir com o diálogo completo da lição 13.
你们有什么特色菜?
烤鸭。您喜欢吗?
喜欢。你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。请问,你要红茶吗?
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Essa foi a toda a revisão da lição passada. Agora vamos para o tema de hoje.
请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
Eu acho muito legal que em Pequim você pode experimentar comida de diversos lugares da China. Há inúmeros restaurantes famosos, mas às vezes nós temos que aguardar uma mesa vaga nos horários de pico, como meio-dia às 2 da tarde ou das 5 às 8 da noite.
É verdade. E eu sempre escuto, por favor, aguardem um momento.
Sim, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
请, por favor.
请。
你们, vocês.
你们。
等, esperar, aguardar.
等。
一会儿, un momento, un instante.
一会儿。
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。Por favor, aguardem un momento. Agora vamos para o primeiro diálogo.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
De novo, Jinjin, esperar em chinês é 等, certo?
Isso. E momento em chinês é 一会儿。
E se eu quiser saber quanto tempo precisamos esperar?
Você pode dizer 我们要等多久。
我们要等多久。
我们 nós.
我们
要 precisar.
要
等 esperar.
等
多久? Quanto tempo?
多久?
我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
Aqui vem a primeira conversa novamente.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
Oh, legal. Finalmente chegou nossa vez de sentar e apreciar a comida gostosa. Então, como seria em chinês se eu quiser perguntar A comida está gostosa?
Você pode dizer, 味道怎么样?
味道怎么样?
味道 é sabor.
味道
怎么样? Como está?
怎么样? Juntando, 味道怎么样? A comida está gostosa?
Muito bem.
Claro que está deliciosa. Como falo isso?
Aqui está. 真的很好吃。
真的很好吃。
真的 realmente, de verdade.
真的。
很 muito.
很。
好吃 deliciosa, gostosa.
好吃。
真的很好吃。
真的很好吃。Está realmente deliciosa.
味道怎么样?
真的很好吃。
还要点什么?
谢谢,我吃饱了。
Depois de tantos pratos deliciosos, estou cheio até aqui.
Sim, graças à hospitalidade chinesa.
Mas, às vezes, é realmente necessário demonstrar que você está satisfeito, senão continuam colocando comida no seu prato.
É verdade. Então, você pode falar assim, 我吃饱了。
我吃饱了。
我, eu.
我。
吃, comer.
吃。
Bao, satisfeito, cheio.
Bao.
L é a partícula. O verbo de algumas sentenças da língua chinesa não mudam. A partícula é normalmente atodada para expressar uma ação que será completada ou já aconteceu. Por exemplo, 我吃饱了. Aqui, a partícula L mostra que a ação já terminou.
L.
我吃饱了.
我吃饱了. Estou satisfeito.
我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Novamente, estou satisfeito. Em chinês é 我吃饱了。
我吃饱了。
Está realmente deliciosa. 真的很好吃。
真的很好吃。
E se você quiser perguntar, a comida está gostosa, você pode dizer 味道怎么样?
味道怎么样?
Se tiver muita gente esperando na sala de espera do restaurante, você provavelmente vai querer saber quanto tempo precisamos esperar. Então, como você vai falar?
我们要等多久?
Perfeito. 我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A última frase é agora. Por favor,Aguardem momento, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
Aqui vem a conversa completa.
请你们等一会儿。
我
们
要等
多
久？
大概半个小时吧。味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que não tenha deixado dúvidas. Agora, vamos ouvir Dicas da Cultura Chinesa.
Os chineses costumam diferenciar a cultura deles com a dos ocidentais descrevendo, por exemplo, o chá e o café. Por milhares de anos, a bebida que melhor faz lembrar a China definitivamente é o chá. Ele surgiu na China há cerca de 5 mil anos. A temperatura das partes sudeste e oeste da China são mais propícias para a plantação do chá. No passado, as ervas eram exportadas para os demais países da Ásia e da Europa,através da antiga Roda da Seda. Atualmente, o chá em muitos países tem um nome parecido com a palavra chá em chinês, chá. Comparado ao índice notável da produção do café em outras regiões, a produção de café na China é insignificante. A primeira fábrica de café foi inaugurada em Shanghai em 1935, mas foi só em meados dos anos 1980 que os chineses desenvolveram o café instantâneo em unidades.
Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.
para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.